entrevista. A partir de agora, vamos iniciar nossa entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui no estúdio o chefe de turismo de Campo Formoso, Túlio Simões, especialista em gestão do turismo, com atuação voltada ao planejamento turístico e às políticas públicas, trabalhando pelo desenvolvimento regional e pela valorização dos atrativos naturais, especialmente na região da Chapada Diamantina. Seja muito bem-vindo a 98 FM, Túlio.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM. E estamos aqui para bater um papo, dialogar sobre o turismo, né? O turismo local de Campo Formoso. E é isso. Vamos para a pauta, né?
Nesse processo de estruturação do turismo local, como estão as ações para o desenvolvimento dessa área aqui no município, Túlio?
Veja só, nós, quando chegamos na gestão, trabalhamos com quatro pilares, né? O planejamento, a qualificação, a promoção e a infraestrutura de apoio ao turista, né? E a partir daí traçamos um plano de ação, né, para efetivar algumas ações e poder reestruturar, né, o turismo para a gente receber muito bem o visitante. Então, o primeiro foi fazer um diagnóstico, né, das nossas potencialidades turísticas do município, né, e a partir daí a gente fazer uma estruturação, né, onde foi criado a primeira associação, né, de guias e condutores de turismo aqui de Campo Formoso, que é a Catu, né, são condutores qualificados e que hoje tem uma associação, né, formalizada com CNPJ, apta, né, a trabalhar e a desenvolver o turismo junto com a gestão pública, né. O turismo ele é feito por várias mãos, né, tanto com o poder público quanto o setor privado. Então, a partir daí, traçamos esse planejamento, né, e a partir daí fizemos também a parte de qualificação, que é orientar, né, esses condutores para alguns regramentos de algumas rotas turísticas.
No momento, quais os pontos turísticos estão mais preparados para receber visitantes?
Exatamente, né? É uma pergunta muito importante. Hoje, Campo Formoso se destaca muito pelo turismo de cavernas, né? Aquela região ali de Laje dos Negros vem se destacando, né? Através de um estudo de viabilidade mesmo econômica, né? Traçamos algumas estratégias e observamos, né, que o maior fluxo de turista hoje está naquela área, né? Então fizemos algumas ações, né, de mutirões, de trabalho de educação ambiental, né, de sinalização turística em alguns pontos, né, e também a qualificação dos condutores que também tem naquela região, que faz parte da associação. A associação também ela é ampla, né? Ela trabalha também não só a parte da sede, mas também do interior do município. Então, hoje, posso te falar que a parte mais estruturada hoje está naquela região de Laje dos Negros, pela importância, né, dos atrativos que lá estão, como a Gruta do Sumidouro, a primeira e a segunda maior toca, né, maior gruta do Hemisfério Sul, e também Laje dos Negros, né, por estar ali próximo e ter também uma estrutura de apoio ali ao turista que inicialmente dá para a gente trabalhar. Então, hoje a estrutura melhor hoje no município está naquela região. Eu não vou falar aqui na sede porque a gente já tem um turismo de negócio já consolidado, né, então já está também estruturado em relação ao turismo de negócio.
Marconi Nunes. Túlio, boa tarde, seja bem-vindo. Planejamento para 2026, como está o cronograma?
Isso, inicialmente a gente tem feito um trabalho, queria até mandar um abraço ao secretário Ismael, que tem sido também um parceiro, né, para desenvolver essa política pública, e o prefeito Elvin, que também tem essa sensibilidade, né. Eu vou falar um pouco das nossas ações afetivas, né, que tem dado fruto, né, e potencializado o turismo do nosso município. A estruturação da Casa Trevo, né, que temos feito essa estruturação para ter uma visitação turística, né, então a gente pensa, né, em estruturar principalmente a infraestrutura turística do município, né? A gente necessita de ter uma sinalização turística adequada. Nós precisamos de requalificar o centro de atendimento ao turista que fica aqui na sede, na Praça Herculano. E temos também alguns projetos, né, de obras de infraestrutura turística, que ainda a gente está em fase de parte técnica, né? Então a gente vai fazer esse levantamento e a partir daí a gente vai elaborar o projeto e executar. Mas nós já temos um plano de ação voltado para essa reestruturação, né? O planejamento de 2026, a gente já vem fazendo, né, juntamente com a gestão pública e as secretarias, que é um trabalho integrado, né? A gente necessita de dar uma maior atenção, né, um parque nacional como o Boqueirão da Onça, que a gente trabalhando, fazendo essa infraestrutura, reorganizando essa parte, a gente vai dar um boom no turismo, porque ter um parque nacional dentro de um município como Campo Formoso é de grande importância para nós, né? Então necessitamos de fato de ter esse planejamento, capacidade de carga, reestruturação, qualificar ainda mais o condutor para uma aventura segura, enriquecer o conteúdo também para que os turistas possam conhecer a nossa história. Então é um planejamento que vem, a gente vem pautando justamente em organizar a base, né? Eu acho que o primeiro passo agora é a gente fazer esse trabalho. Entendemos que é um trabalho minucioso, né? E a gente precisa de fato, J. Maia, reorganizar, né, essa base que já vem sendo organizada com esse processo de criação, né, da Associação de Guias e Condutores de Turismo, e trabalhar a infraestrutura. Trabalhamos também a promoção, que foi com o programa Panela de Bairro, né, que foi uma forma também da gente impulsionar, porque a gente também precisa gerar economia, gerar renda, gerar emprego para os munícipes. Então a gente também trabalhou essa parte da promoção, divulgou o interior, divulgou as manifestações culturais, a nossa identidade local e os nossos atrativos. Então é importante a gente frisar isso também, em relação a não só a questão do planejamento, mas a questão da qualificação, da promoção e da infraestrutura de apoio ao turismo.
Túlio, justamente a gente estava já aqui engatilhado para falar do Panela de Bairro, porque Campo Formoso hoje tem uma visibilidade enorme com o potencial turístico, mas com a natureza, ou seja, o ecoturismo. Campo Formoso tem o Parque Boqueirão da Onça. O Parque Boqueirão da Onça, que ele também serve de pesquisa. Hoje, Campo Formoso, ele está mais atrativo para o turismo, mas também a pesquisa, em que o visitante, de qual forma poderá ter acesso de uma forma segura na preservação das cavernas e na preservação de outras partes do meio ambiente, já que o foco esse ano é o Parque Boqueirão da Onça.
Isso, ó, o falar de turismo, a gente tem uma amplitude muito grande, né? Como você mesmo mencionou aí, a gente tem um turismo de negócio que é muito forte aqui em Campo Formoso, que é o turismo de esmeraldas. Mas temos também o turismo, como você mencionou aí, o turismo científico, né? Que muitas universidades, muitos pesquisadores chegam ao nosso município para de fato fazer trabalho de pesquisa, principalmente em sítios arqueológicos e cavernas. Então a gente vem também dialogando, né, com os órgãos competentes, que é o ICMBio, o Instituto de Conservação Chico Mendes, né, para a gente regularizar, né, regulamentar, mas também de orientar tecnicamente aos visitantes em relação à segurança, os equipamentos de segurança, que são os EPIs, né, a condução de forma segura e a capacidade de carga. Então a gente tem feito esse trabalho junto com a base, que a gente fala são os guias. E uma coisa importante, para uma aventura segura, é sempre importante contratar um profissional qualificado. Porque muitas vezes as pessoas acham que o turismo é apenas entrar numa caverna, é tomar um banho, é adentrar dentro da mata, e necessita de muita atenção, de muita segurança. É importante a gente falar isso aqui, porque agora mesmo ocorreu um acidente em Bonfim, que uma pessoa se afogou lá no rio, né? Então, muitas vezes, não que o lugar seja turístico, mas talvez se tivesse com uma pessoa experiente, com um guia, com um condutor, talvez tivesse minimizado esse incidente, né?
Outros exemplos, a gente vê em matéria a nível nacional, pessoas que fazem caminhadas, vão para montanhas e ficam perdidas e passam dias e dias para ter o socorro, e é mobilizado um aparato do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Recentemente a gente percebeu que lá em Minas Gerais, outra vez foi em Mato Grosso, que tem muitos pontos turísticos, as pessoas se perdem na mata durante uma expedição e depois complica. São dias em que as pessoas ficam perdidas, desidratadas e sem nenhum socorro. Inclusive se perdem dos demais colegas e na trilha perde o foco, perde o destino e acaba complicando o que seria uma excursão, um passeio ou uma expedição diante de não conhecer o local.
Isso, o turismo ele trabalha muito essa questão da responsabilidade e da segurança, né? Então, como você mencionou aí mesmo, é importante, né, que se tenha profissionais qualificados. Por isso que a gente está trabalhando essa base dentro do nosso planejamento. Nosso principal foco é ter uma base consolidada, é ter profissionais qualificados para a gente minimizar esses incidentes, né? Porque são incidentes. O condutor e o guia de turismo, ele não só é apenas para conduzir. Ele tem todo um aparato, um treinamento para qualquer situação de risco, né? Como primeiros socorros, como resgate em altura, como salvar uma vida, né? Muitas vezes você não tiver um treinamento adequado, você uma pessoa desidratada, uma pessoa com hipotermia, né? Uma pessoa, um exemplo, nós temos aqui em nossas cavernas, né? Um diferencial, né? Um exemplo, as nossas cavernas são muito quentes. Então quem entra, quem não tem essa noção, pode se sentir mal, se sentir, né?
E complementando, tem ainda os animais peçonhentos, né? Que é necessário primeiros socorros.
Isso, perfeitamente. Então, além de você ter essas habilidades, né, de controlar essa ansiedade do visitante em relação aos medos, né, a gente também tem essa base de hidratar, de orientar, bebe água. Então, muitas vezes, as pessoas que não têm essa informação, acaba que, em vez de virar um passeio de lazer, acaba sendo uma turbulência da vida. Né? Então, a gente tem se preocupado bastante, a gente conversa muito com os condutores, com a Associação de Guias daqui de Campo Formoso, que é a ACATU, para justamente a gente poder trabalhar e minimizar esses incidentes. Claro, é fato que a gente está em áreas confinadas, com animais peçonhentos, né? E a gente pode ter incidência de alguma situação que pode gerar algum incidente. Mas os profissionais, eles estão preparados, adequados, até se tiver um incidente, mas também com a proposta também de preservar, né? Em vez de ocorrer, prevenir, né? De dizer, não faça, não vá por aí, aqui é fundo, aqui é nessa situação, então vamos fazer por aqui que a gente faz uma aventura segura. Então, eu acho que é muito repetitivo quando a gente fala essa questão da segurança, porque a gente tem um turismo aqui em Campo Formoso que trabalha justamente essa situação. Não é como uma cachoeira. Tem seus riscos a cachoeira, mas você está ao ar livre, é mais fácil de você sair, de você tiver qualquer situação, mas dentro de uma caverna, dentro de um mundo subterrâneo, é um mundo que você nem imagina. Se você não estiver preparado para você atender bem, prestar os primeiros socorros, acaba dando um tiro no pé. Por isso que nossa gestão tem se preocupado bastante em receber bem o turista e com segurança.
Está chegando a Semana Santa, aí as pessoas vão muito ali para o lado da serra, tem ali hoje se tornou um ponto turístico por causa ali da réplica do Cristo Redentor. O que é que vocês têm feito ou vão fazer para que aquele espaço ali fique preparado para os visitantes?
Perfeitamente. Entrar em infraestrutura turística, né? A gente tem feito também esse trabalho de reorganizar, a gente precisa de fazer uma sinalização ali adequada.
Né? A gente é o turismo religioso, né?
Isso, o turismo religioso muito forte, a gente precisa reestruturar ali.
E tem pessoas que vão tirar foto lá, né? Isso, acho que muitos nem vão lá para
contemplar o pôr do sol.
Questão de religião, muitos vão ali tirar também foto, ver a cidade também, aquela questão do Cristo.
A vista panorâmica da cidade é uma vista muito bonita, né? E o Cristo Redentor, ele já é um atrativo por ser também uma arte que é dos próprios Campo Formoseses. Né? Ali foi feito por Campo Formosense, escultores. A gente pode citar que o Galego teve a mão do Galego, né? Também, então, assim, além de ser também esse turismo religioso, ele também é um turismo de contemplação, né? E a gente, juntamente com a secretaria, a equipe da secretaria, a gente vem traçando, né? Eu vou deixar para depois o secretário e o prefeito aí dar um spoiler, mas a gente tem pensado ali em uma coisa que vai ficar muito top, né? E vai desenvolver não só o turismo religioso, fortalecer ainda mais, como também atrair, né, visitantes, impulsionar cada vez mais que a gente receba visitantes com uma infraestrutura adequada ali. Eu não vou falar porque a gente ainda está na fase de elaboração desse projeto, né, mas de fato aí a gente vai reorganizar ainda mais o nosso cartão postal, que é o Cristo Redentor.
Olha, já falaram ali de uma escadaria, já falaram de um teleférico. Uhum. Vai ficar na surpresa para 2026. Túlio, o que o senhor pode destacar, o que está hoje em Campo Formoso na rota do turismo? Se alguém hoje quiser conhecer Campo Formoso, o que é indicado através do departamento? Campo Formoso hoje reúne tais condições e esses são os pontos.
Nós temos muitas rotas, né? Mas dentro do planejamento a gente trabalha com a questão da viabilidade econômica, né? Então, assim, vamos startando de acordo aos estudos, né? Algumas áreas, a partir de que a gente vai consolidando, a gente vai partindo para outras ações, né? Hoje nós temos ali a Rota das Grutas, né? Que é a região ali de Lages, o Rio Pacuí, né? O próprio Cristo Redentor, o turismo de negócio, que é muito forte com o turismo internacional, porque a gente recebe muito indianos, né, americanos, em busca de comprar essa pedra preciosa. Então isso é um turismo de negócio, né? O turismo também de cachoeiras, também dentro da sede, a rota urbana que a gente fala, né? Nós temos inúmeras atrativos, né? A cachaçaria, nós temos aqui fazendas que produzem o queijo.
Cachaçaria com novidade, né?
Nós temos, né, a que produziu o queijo, nós temos também aqui a Praça Herculana, a Feira Ecológica, temos também a Rota dos Sabores e Saberes, que fica na região da Lagoa da Roça, que é um turismo de base comunitária rural. Né? Então, assim, hoje quem vem em Campo Formoso precisa conhecer a Rota das Grutas.
E não podemos esquecer das cachoeiras de Campo Formoso, que é a nossa entrada aqui,
A Rota das Cachoeiras, que a gente fala, né, do Rio Campo Formoso ali.
São quatro cachoeiras.
E a gente não fala só da questão da parte natural, né? Mas se você for para Laje do Negro, uma manifestação como a Massa Barro, incrível, né? Você vivenciar o turista. A gente tem recebido muito turistas aqui internacionais, né, para expedições naquela região ali, e eles ficam encantados. Região de Quilombo, a Rota do Quilombo, né, as pinturas rupestres, os sítios arqueológicos. Né, então, assim, estruturando, né, essas rotas, a gente começa a ir fortalecendo cada vez mais essas comunidades. Porque o turismo, ele acontece dessa forma: poder público, comunidade e o setor privado. Então, se não tiver esse alinhamento, não funciona o turismo. Então, a gente tem dialogado bastante com as comunidades, né, sensibilizado a comunidade para dizer, ó, vocês têm aqui um produto turístico que pode gerar emprego, gerar renda. E não é só a questão econômica o turismo. O turismo também, ele traz uma política pública de preservação, né? Com essa ideia de reorganizar a associação de guias, foi justamente pensando na continuidade do turismo. Porque muitas vezes o turismo é feito, outra gestão chega, desfaz tudo, a gente tem que começar do zero de novo, e a gente precisa dar essa atenção ao turismo, porque não precisa o campo formosense sair daqui para ir trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, porque a gente tem nossa própria economia, né, através do turismo. Então a nossa ideia, na verdade, é incentivar o turismo nesse sentido, entendeu? Como uma economia a mais do município, né? Nós já temos um comércio forte, nós já temos também a minerações forte, e agora é a vez da gente implementar políticas públicas que avancem cada vez mais no turismo do município, gerando emprego e renda para todos.
Olha, ainda voltando lá para a gente voltando lá para a Toca da Boa Vista, como está o trabalho para tornar as cavernas, entre elas a Toca da Boa Vista, a maior do Hemisfério Sul, locais de visitação turística? Qual a maior dificuldade, qual a dificuldade nesse sentido de levar mais gente para essa região aí, Túlio?
É uma questão de segurança, né? É uma área que tem uma dificuldade muito grande de visitação, né?
Você tem algum, tem algum número de pessoas que visitam ali que já durante o ano, por exemplo?
Nós recebemos ali, eu acho que em torno de, eu vou botar assim, uma base de 100 pessoas por mês. Eu estou chutando. Por isso, Jota, que a gente tem feito um trabalho de planejamento pensando nessa situação, para não ter um achismo. Por isso que a gente precisa monitorar essas áreas. Hoje mesmo a gente tem o condutor lá, que é o Joab, que é o nosso guardião. Então, ele hoje, ele tem um caderno lá que ele faz o levantamento das pessoas que ele recebe. Mas esse fluxo é muito maior, porque tem pessoas que vão só, tem expedições de universidades que vêm, porque ele já tem esse livre acesso junto com o ICMBio. Mas é uma situação, Jota, que a gente precisa ter um maior cuidado, porque é uma área de proteção ambiental e de gestão do ICMBio. Então a gente, enquanto município, a gente vem dialogando com o ICMBio para justamente a gente fazer a capacidade de carga, a gente fazer rota de fugas, a gente criar um espaço, né, de segurança para aquela área. Mas em relação ao que você me perguntou, é justamente a segurança. A gente tem ali muitas abelhas, que é um risco grande para a vida humana. Você não tem noção. Aí, me perdoe falar, eu sou guia profissional também. A gente não tem medo de onça, mas a gente tem medo da abelha. Porque se pegar e fechar a glote, já era. Então, assim, nesse bom sentido, um bichinho desse tamanho, que você acha que não é inofensivo, ele pode fazer um desastre num passeio de um grupo. Então, assim, é justamente isso, é reorganizar, né, tratativas com o ICMBio para a gente poder, de fato, regularizar e fazer um turismo de forma eficiente. É tanto que a gente visita mais a Toca da Barriguda do que a Toca da Boa Vista. Toca da Boa Vista, geralmente, quando tem a visita, são os especialistas, espeleólogos, arqueólogos.
O senhor acha também falta essa questão de hotel, pousadas, tem tudo isso lá à disposição do visitante?
Eu tenho observado que Campo Formoso hoje avançou bastante na questão de número de leitos, né? Hoje, se você observar, a gente dobrou, né, em 50% o número de leitos, principalmente na sede. Como você citou, né, o turismo, ele traz essa perspectiva, entendeu, Jota e Marconi? Hoje, o que a gente pode avaliar é que o turismo, ele precisa gerar negócio. E os investidores, eles precisam também entender, né, que, um exemplo, a região das grutas, a gente tem restaurantes, a gente tem pousadas, mas a gente precisa de mais, precisa de uma área de campo. E com isso, aí é que o turismo trabalha, de gerar um negócio, de gerar emprego e renda. Então o investidor que vem, porque a gente já tem um produto, a gente já tem a caverna, a gente já tem um rio, a gente já tem tudo isso, né? Então agora é gerar um negócio e aí os empreendimentos, os investidores, o próprio morador local pode plantar, outro pode abrir um restaurante, outro pode abrir. Então eu acho e acredito, eu acredito que isso é de acordo com as demandas, né? A gente já tem aumentado o fluxo, né, de turismo, e a partir daí agora é as pessoas despertar para gerar seu próprio negócio.
Túlio, para finalizar conosco, expectativa para a FEPA, vai ter esse ano?
Com certeza, eu acredito que a FEPA não pode deixar de ter, né? Então é um evento que é consolidado no município, um evento que divulga a identidade do município. Hoje nós temos uma identidade muito forte, que são os pedristas, né? Se você for ali na Praça Herculano Menezes, em alta, né? Não poderia deixar de falar aqui do Shopping do Garimpeiro, também, que vai avançar bastante. Hoje o turismo de negócio é o que agrega ao município para a gente ampliar a segmentação do turismo, como o turismo de caverna, como o turismo de cachoeira, como a identidade das manifestações culturais. O turismo de eventos de Campo Formoso também, que é muito forte, né? Cavalgadas, vaquejadas no interior. Então a gente vem fazendo um planejamento, Marconi, com os pés no chão. Eu costumo falar que é melhor a gente praticar do que falar demais. Entendeu? Então, pode ter certeza que se depender da vontade da gestão, da vontade da secretaria, do secretário Ismael, que tem também se debruçado, tem corrido atrás de projetos, né, para a gente poder executar e colocar Campo Formoso, né, no lugar que ela merece. Campo Formoso hoje, ela faz parte do mapa do turismo brasileiro. Então, a secretaria hoje, a gestão, ela atende a todos os requisitos do Ministério do Turismo, né, para a gente poder alavancar cada vez mais ainda no município. Então, isso é um reconhecimento do Ministério do Turismo, que Campo Formoso é um município turístico que tem avançado.
É isso aí. E além de toca da, além da toca da Boa Vista, tem toca da Barriguda, Pontes do Sumidouro, a Gruta do Convento, a Toca da Onça, a Gruta da Tiquara, é muita coisa que tem no município.
Serra do Morgado, o café,
Serra,
né?
Do Morgado, é muita coisa aqui no município de Campo Formoso. Queremos agradecer a presença do Túlio Simões, que gentilmente tem aceitado o nosso convite aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado, Túlio.
Obrigado, Jota, obrigado, Marconi. Estamos à disposição lá na Casa Trevo, né? Façam uma visita também lá para conhecer um pouco da nossa história. E os Campo Formosenses, pode ter certeza que a gente vai avançar cada vez mais ainda no turismo da nossa cidade.